toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto acaba de lançar uma máquina inédita, o pulverizador de arrasto Condor 1200. Reservatório de 1.200 litros com incorporador de defensivos, barra de luzes, corte automático de seções, transmissão hidráulica, painel de operações e o exclusivo sistema Multicontrol, que gerencia a pulverização e garante que o volume seja aplicado corretamente, independente da velocidade, produzindo respostas mais rápidas, precisas e econômicas. Converse com um revendedor Jacto para saber mais.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Para você que está sintonizado, acompanhando a programação desta emissora. A partir de agora, você acompanha A Voz do Campo, o programa que destaca as notícias do agro do nosso querido Brasil. O programa A Voz do Campo, hoje, que é transmitido diretamente aqui do estado da Bahia. Eu sou o Jota Alves. Estou aqui na Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, falando para todo o nosso país, levando para você muitas informações. E aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, acontece um dos maiores eventos do agronegócio do mundo. O maior do norte e nordeste do Brasil, o terceiro maior do Brasil em volume de negócios. Estou falando da Bahia Farm Show. Um evento tradicional que esse ano, inclusive, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, a presença do governador da Bahia e de governadores de outros estados, além de várias lideranças do agro. Também tivemos a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, esteve também aqui em Luiz Eduardo Magalhães participando desse evento, para você ver o tamanho, a grandeza que é a Bahia Farm Show. E para falar da Bahia Farm Show hoje, a gente convidou o diretor executivo da IBA, Alan Fabrício Malinsky. Ele vai falar com a gente e em pauta estará justamente a Bahia Farm Show se consolidando como terceira maior feira do agro em volume de negócios do Brasil. Alan, muito bom dia, bem-vindo ao programa Voz do Campo.
Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. Para nós é um prazer estar falando aqui com vocês, trazendo informações, né, sobre a nossa Bahia Farm Show, revivendo um pouquinho nessa feira aí, tá, tratando-se desses números que tivemos. Né? Então, para nós aqui, como a Iba, como representante dos produtores, é um prazer estar participando do programa.
Muito bem. Alan, a Bahia Farm Show esse ano bateu recorde, surpreendendo muita gente. Mas, antes de falar dos resultados da Bahia Farm Show, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o evento, como é esse evento, até um pouco da história também da Bahia Farm Show, para que o ouvinte que ainda não conhece a Bahia Farm Show, ainda não participou da Bahia Farm Show, possa saber do que estamos falando.
Exato, a Bahia Farm Show, né, está na sua 16ª, foi a sua 16ª edição, né? Então começou lá atrás com o objetivo realmente de trazer, né, os expositores para apresentar as novas tecnologias para a região, né, e foi crescendo ano a ano, né? E aí nós tivemos esse problema da pandemia, onde ficamos 2 anos sem a feira, e também nós tivemos esse desafio de se renovar, porque esses 2 anos a ideia seria não deixar morrer o nome Bahia Farm Show, o evento, a grandiosidade que é o evento, né? E aí, há 1 ano atrás, nós fizemos a Bahia Farm Show Digital, né? Então, nós fomos uma das primeiras feiras que criou esse modelo, né, do programa digital, né? E aí o foco não foi tanto comercial, mas foi mais um foco mais técnico, né? Discutindo, foi 1h30, que foi até transmitido pelo canal Rural, depois pelas redes sociais, que o objetivo era de mostrar por que que ela a Bahia estava tendo esses excelentes números de produtividade, esses resultados, né, dentro do campo. E, por nossa surpresa, a repercussão foi muito positiva, né? Nós tivemos mais de 9 milhões de visualizações, né? Então, aí já começou a acender o sinal de alerta que nós iríamos, sim, ter algo muito bacana para frente. Em seguida, em dezembro, né, que normalmente o lançamento da feira era feito em Salvador, na Fenagro, e aí, como não teve a feira lá, nós também partimos para o desafio para fazer online, transmitido pelo canal Rural também, e foi realizado dentro do parque, né? E aí também tivemos outra surpresa, que foi um evento de 1 hora, a transmissão, nós tivemos o apoio de diversos expositores que participaram desse evento, então nós já fizemos uma mini-feira, podemos dizer assim, e nós tivemos mais 6 milhões de visualizações, né? Então, nesses dois eventos, nós tivemos 15 milhões de visualizações. E a partir desse lançamento da feira, que o pessoal viu que realmente a feira iria acontecer, que começou toda essa procura pelos espaços. Tanto é que, a partir desse evento, fomos para o desafio, um novo desafio, que foi ampliar o parque, né? Sabendo que nós estávamos num período chuvoso, que acabou dificultando, atrapalhando um pouco também a ampliação do parque, mas fomos para esse desafio, né, para tentar disponibilizar espaço para todo esse expositor que gostaria de participar da feira, né. Conseguimos ampliar a feira, e por outra surpresa também, né, antes da feira, que com praticamente 3 meses de antecedência, esgotou todos os espaços, foram todos comercializados, e também tivemos mais de 70 expositores na fila, que não conseguimos atender porque ficamos limitados no espaço também. Então, toda essa linha cronológica aí nos levava a crer que nós iríamos ter uma excelente feira, né? Pelo acompanhamento, pela demanda, a repercussão que tinha, todo o plano de mídia que nós montamos para divulgar a feira pelo estado todo, até em Salvador e nos principais estados vizinhos aqui, né? Então, tudo isso nos levava a crer que nós iríamos, sim, ter um bom evento, né?
Alan, a Bahia Farm Show, ela se destaca por ser um ambiente, principalmente, de negócios e de conhecimento. Não é uma festa como acontece em outros eventos, em outros municípios. É uma característica que vocês consideram como essencial para que a Bahia Farm Show tenha todo esse sucesso, ou seja, um ambiente realmente de negócios com controles rígidos em relação a não desfigurar essa característica do ambiente?
Exato, exato, né? Tanto é que nos últimos dias nós conversamos com todos os expositores e dentro deles dois ou três vieram questionar, né, por que que a gente não libera a bebida? Né, bebida e festa também, poderíamos dizer assim. Mas aí a gente até respondeu, responde da mesma forma, que enquanto dois ou três a minoria pede para liberar, a grande maioria mesmo faz questão que não tenha, né? Porque a gente sabe que quando começa a ter, misturar bebida, festa, né? A gente vai ter um trabalho extra com limpeza do parque, a gente sabe assim, os inconvenientes que podem acontecer também, né? Isso acaba atrapalhando, a gente sabe que é uma feira que ela é muito cansativa, que ela inicia 9 horas da manhã, vai até às 7 horas da noite, mas a gente sabe que os bastidores da feira já começam bem antes das 7, ela está aberta das 9, desculpa, né? Mas o que a gente está trabalhando na feira já começa bem antes, né? Então, até para a gente não deixar se alongar muito a feira, assim, com confraternizações internas, a gente sabe que em certos momentos essa confraternização faz parte, só que a gente vê que é melhor que isso seja realizado fora do parque, né? Que a gente não leve isso para dentro do parque, porque nós estamos também na frente de uma BR, a gente sabe o risco que é, né, o trânsito pesado que temos, se viermos a misturar bebida com um evento desse, né? Por si só, ele já é muito cansativo, né? Então, eu acho que é trazer um risco desnecessário. É uma feira que ela passa muito rápido, é só 5 dias de feira, né? Então, eu acho que seria ter um risco desnecessário para um evento grandioso como que é. Né? Vamos aproveitar esse momento então, para fazer negócios, conhecer novas tecnologias, né? Ter esse momento de transferência de tecnologia também. Né? Então, eu acho que aí a confraternização ela pode ser realizada, mas então, como muitas empresas fazem, né? Então elas fazem após a feira, na cidade, em um local apropriado para isso. Né?
Muito bem. Outra característica muito interessante da Bahia Farm Show é esse contato do produtor com o engenheiro, com as empresas que desenvolvem equipamentos, né, implementos, máquinas agrícolas, né? Ou seja, é uma oportunidade em que as empresas do setor têm para conversar com aqueles que usam a máquina do campo, né? Então, é algo muito interessante que também a Bahia Farm Show consegue proporcioná-la.
Exato, Jota. Até a gente costuma dizer também que é um excelente momento até para o pequeno e o médio produtor estarem conhecendo as novas tecnologias. A gente sabe que o grande produtor ele acaba sendo muito assediado, né? Então ele tem acesso a essas tecnologias com maior facilidade, né? Mas então a feira a gente vê que também ela propicia isso, né? Então de tá o pequeno produtor conhecendo isso, conversando com quem desenvolveu, com quem está à frente dessas tecnologias, né? Então a gente fala também que a feira é um excelente momento de transferência de tecnologia, né? É onde que o público em geral tem, né, acesso, tem condições de conhecer o que está sendo aplicado no campo. Né? Então, acho que isso é bacana. E também, né, a gente tentou criar um ambiente mais propício também para as famílias frequentarem o parque, né? Com museu, com diversão para as crianças também. Tanto é que a gente viu a presença de muitas famílias com as crianças no campo, na feira. Então, a gente sabe que onde o pessoal pode ir com a sua família, né, acaba se alongando mais, até mais o tempo que vai ficar na feira, e todos têm a possibilidade de estar participando e conhecendo, né?
Exatamente, né? É importante que a família participe desse processo
e que a criançada comece desde cedo, né, a entender as atividades ali do pai, até porque muitas dessas crianças um dia estarão lá no lugar dele, né? Ou seja, a gente sabe que o agro tem muito, né, essa característica de negócios de família, né? Ou seja, o avô que deixou para o pai que vai deixar para o filho e assim sucessivamente. É muito importante que a garotada já entenda, né, de todo esse arcabouço que é o agronegócio. Agora, Alan, vamos falar um pouquinho dos resultados da Bahia Farm Show. No início você falou a respeito dessa ampliação da área, né? A Bahia Farm Show, que para quem já acompanha há alguns anos, é uma feira enorme, né? É tanto que a gente não consegue percorrer toda a feira durante um dia. Isso é incrível, né? São tantos estandes, tantos expositores, uma área tão grande que a gente não consegue, realmente não dá conta, né? Se for tentar percorrer a feira ali durante um dia e ainda visitar os estandes. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa área da Bahia Farm Show, da quantidade de expositores que estiveram esse ano aqui em Luiz Eduardo Magalhães.
Realmente o parque ele ficou grande, né? E se a gente for analisar, mais de 370 expositores, né? Se percorrendo o parque, se a gente perder 10 minutos em cada expositor, a gente vai precisar um bom tempo aí para conseguir conhecer tudo que está sendo exposto na feira, né? Então esse é um grande desafio. A gente sabe que realmente a gente precisa um tempo maior para estar percorrendo. E o bacana disso também, Jota, é que a diversidade de expositores que vieram, de ramos, né? Então, desde energia solar, né, irrigação, tecnologia de bioinsumos, de tecnologia de semente, sabe? Então, essa diversidade de ramos também que é o bacana da feira, né? Então, realmente isso acaba demandando esse tempo aí. E para isso também que a gente tenta deixar o parque o mais agradável possível, né? Com disposição de água, áreas de sombreamento, áreas de descanso, porque realmente fica cansativo caminhar o parque todo. Hoje a gente está falando que é praticamente 20 hectares, né, a área do parque. Né, por mais que ela é toda asfaltada, ela dá esse conforto de estar caminhando em um lugar, no ambiente limpo da feira, né? Mas mesmo assim acaba sendo cansativo percorrer toda a feira, né? Mas o desafio é esse, né? De tentar deixar o ambiente mais propício possível para quem for visitar, para quem for expor e para quem for fazer negócio, né? Esse aqui é o nosso objetivo. E chegando no final da feira, vendo os números que chegaram, que alcançamos, né? Então isso nos leva a crer que conseguimos alcançar nosso objetivo, né? Então, tanto de número, tanto do feedback positivo que tivemos da feira, né? Então isso a gente ficou muito feliz com tudo isso que aconteceu, né?
Quando em 2019 a feira alcançou a marca de R$1,9 bilhão em volume de negócios, muita gente ficou surpresa. E quando a gente falava aqui antes da Bahia Farm Show, a edição desse ano, a respeito da expectativa, muita gente era cautelosa, não sabia, né, ou não queria muitas vezes colocar uma grande expectativa. Mas, surpreendentemente, a Bahia Farm Show chegou esse ano a um volume de negócios que ultrapassou R$7,9 bilhões. Para a comunidade, números impressionantes. Para a organização da feira, Alan, como vocês receberam esses números?
Olha, para nós também foi uma surpresa, por mais que tudo levava a crer que teríamos bons números, né? Mas esse número de negócio também acaba chamando a atenção, porque são números muito relevantes, né? Eu falo que, pelo que vinha acontecendo anteriormente, né, acompanhamento nas redes sociais, do evento, a procura por espaço, né, a procura que também chegava a nós aí do pessoal querendo encontrar lugar para se hospedar na cidade e tudo mais, né, tudo indicava que nós teríamos bons números. Né? A gente acreditava que, né, a nossa grande expectativa era superar os números da última feira, que já eram números grandiosos também. Né? E aí, então, quando bateu esses valores aí sim, né, eu falo que atingiu as nossas expectativas, ou até superou as nossas expectativas aí, né? Então, acho que foi muito, muito bacana tudo que aconteceu, tanto da presença de público também, que passamos 101 mil pessoas, como também a questão dos valores de negócio que ocorreram na feira. Né? Então, eu acho que tudo isso vem para consolidar a feira, né, como um grande evento para a região, tanto para o produtor, para o público que vem, né, que isso vem para marcar, assim, Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, no cenário nacional das principais feiras do Brasil. Tanto é que hoje nós somos ranqueados como feira A na classificação das feiras. Então, quando vem empresa do exterior, ela sempre busca as principais feiras para participar, para expor, né? Então, isso já também abre mais possibilidades, novas possibilidades de novos negócios ocorrerem na região também, né?
Ah, exatamente, né? Aliás, a região recebe com muita frequência, né, investidores internacionais, gente que vem de toda parte do mundo para o oeste da Bahia, para a região Matopiba, para investir, para conhecer, enfim, a feira também proporciona isso aqui para a nossa região. Sem sombra de dúvidas, um grande avanço. Alan, a feira esse ano também, assim como já é tradição, né, traz inovações, as principais inovações do setor, e esse ano teve um espaço especial dedicado às startups. Né, as startups que são, né, no momento, as empresas que estão aí, ou seja, os negócios que estão aí em grande ascensão. E a Bahia Farm Show também olhou para esse mercado e dedicou um espaço para as startups.
Exato, exato. Tanto é que nós temos até dentro da instituição alguns projetos com startups. A gente sabe, né, a importância dessas novas empresas, dessas novas tecnologias, né? Não só para o agro, mas para todos os setores. Né? Então, a feira, como a gente, até o nome dela já tratava de novas tecnologias, inovação, a gente não poderia deixar de aproveitar também, né, toda essa capacidade intelectual que está vindo, né, com essas novas tecnologias. Então, criamos esse ambiente, né? Inclusive, lá atrás, no lançamento da Bahia Farm Show, também já tivemos a presença das startups, que a gente sabe que muitas tecnologias estão vindo, né, com essas novas empresas, essas pequenas empresas. Até um exemplo foi do aplicativo que nós criamos para o pessoal se deslocar dentro da feira. Né? Então, foi algo novo, né, que eu falo assim, foi a primeira feira que teve esse aplicativo. Então, se assemelha ao Waze, né, então você abre e mostra onde você está, e para aí você bastava de digitar qual era o stand que você gostaria de visitar, que ele te mostrava o caminho até chegar lá. Então, isso, né, até disse que nós falamos um pouquinho atrás aí do tamanho da feira, e muitas vezes as pessoas tinham pouco tempo de ficar, isso acaba também auxiliando, né, para a pessoa ser mais assertiva e conseguir encontrar com maior velocidade o que era de interesse. Né? Então, acho que hoje as startups, elas já estão inseridas em todos os setores, e a gente, sim, teríamos, sim, que abrir esse espaço para eles, como abrimos, porque a gente sabe que muitas tecnologias estão vindo através desse novo tipo de negócio que já está bem estabilizado. Né?
A tecnologia que permite ao produtor mais efetividade no seu trabalho, né? Ou seja, o produtor, ele consegue, de certa forma, com o uso de tecnologias, ser mais assertivo, correr menos riscos. E a Bahia Farm Show traz essas inovações para que o produtor possa, então, ter contato.
Uhum. Exatamente, né? Então é, acho que isso foi o desafio que foi proposto, eu acho que deu muito certo. Tanto é que a repercussão até desse pessoal no final, né, foi de objetivo atingido, né, conseguiram sim expor tudo que queriam mostrar, e teve sim essa boa receptividade por parte de quem foi visitar a feira, produtor, quem estava lá para fazer negócio. Então, eu acho que é algo que todos ganham com isso. E a feira, eu acho que a proposta dela é essa mesmo, né? Abrir a oportunidade para o pessoal expor o que tem de novo, ou o que tem de, o que está chegando na região, o que vem para agregar, né, como novo negócio, né?
Exatamente, né? Na Bahia Farm Show, a gente tem desde a exposição de pequenas ferramentas, né, a máquinas robustas, e também muita tecnologia, uma característica dessa feira que permite ao produtor, né, o acesso, contato com, né, praticamente tudo aquilo que ele procura, tudo aquilo que ele precisa, né, para aprimorar a sua forma de produzir. E é interessante a gente falar sobre isso, porque nós estamos falando de uma região do Brasil que não há muito tempo era considerada uma região improdutiva, Alan. E hoje, com todas essas tecnologias, a gente tem recordes e mais recordes aqui no Oeste Baiano, no Cerrado Baiano.
Exato, né? A gente, se voltar alguns anos, né, na região aqui, né, sempre foi tratada não, sempre foi conhecida mesmo como um grande desafio a ser superado. Né, devido às condições do solo, que sabe que é um solo mais fraco, um solo mais arenoso, um solo mais ácido, né? Mas aí eu acho que, como a gente fala aqui, o produtor não tem chance de errar, porque enquanto em outras regiões o pessoal consegue fazer duas safras, aqui é uma safra só, então não possibilita erro, a gente tem que ser muito assertivo, né? E acho que, então, isso o produtor tem feito, sim, com maestria, podemos dizer assim, porque dominando, né, o solo, dominando as condições que estamos, isso tem repercutido nos índices produtivos. Né? Por mais que nós tenhamos as melhores tecnologias, mas se não aplicarmos da forma mais adequada, mais assertiva, também o resultado acaba não vindo. Né? Então a gente vê que esses recordes de produtividade que tem ocorrido nos últimos anos, acho que é a união, né? É o produtor investindo em tecnologia, buscando novas formas de produzir, né? E fazendo, sim, o bom manejo no campo, né? Porque isso sim que vai trazer esses bons índices produtivos aí, né? Manter palhado no solo, fazer uma boa correção, né? Plantar no momento mais adequado, ser assertivo nas aplicações de defensivos, né? E isso vai possibilitar aos altos índices produtivos, né? E, logicamente, contando, né, com a questão climática, né? Mas, quando a gente fala assim, pelo menos a parte, o que cabe ao produtor fazer, ele vem fazendo muito bem feito. E toda essa tecnologia vem, sim, para apoiar. E a gente fala que aqui, né, o produtor do oeste da Bahia, até tratando-se do Mato Piba, a gente sabe que ele investe em tecnologia, sim, ele não tem problema com relação a isso. Então, isso sim, nos coloca cada vez mais aí, né, entre os principais, principais áreas produtivas do Brasil. Né?
Exatamente. Né? Agora, você falou algo muito interessante aí a respeito dessa questão da safra, né? Atenção, né, até para a integração da lavoura pecuária. E a Bahia Farm Show também teve um espaço voltado para a pecuária, inclusive com um leilão sensacional que aconteceu aqui durante a feira.
Exato, exato. Assim como em outras regiões do Brasil que até foram pioneiras nessa integração lavoura-pecuária, né, aqui então não está sendo diferente. A gente vê que a pecuária está vindo, né, está aumentando esse consorciamento, podemos dizer assim, né, após a lavoura o pessoal usar a mesma área para colocar os animais. Então a gente fala que já seria a segunda safra, só que é a segunda safra de carne, né? Então a gente vê sim que a pecuária nossa aqui já é uma pecuária de alto nível, alta tecnologia, né? Com nossos produtores de genética na região, e ela é uma pecuária teria sim que estar dentro da feira, né? Como sempre esteve também, Mas esse ano com um bom destaque no número de negócios também, né? Leilão que teve mais de 2 milhões em negócio. E a gente sabe que a pecuária ela tem aumentado, vai aumentar, porque ela também ela agrega no sistema, né, ter o animal junto dentro da propriedade. Né? Então, a gente sabe que tem alguns desafios que devem ser superados, a questão de trazer mais a indústria para cá, né, para facilitar a comercialização dos animais, até um valor até melhor na comercialização, mas a gente já vê com muito bons olhos a pecuária entrando, né, junto com a agricultura, né, que dá essa segunda opção para o produtor e também, né, dessa forma a gente consegue agregar valor no que temos também, porque até os confinamentos que acabam surgindo, que estão também têm aumentado na região, né, acaba transformando o milho em carne. É, de uma forma bem grotesca, falando assim, né, nós pega o farelo de soja, ao invés de ser exportado, levado para outras regiões, o milho, né, a gente converte esse produto, essa matéria-prima em carne. Né, então, isso é gerar emprego, isso é agregar valor, é gerar novos negócios, trazer mais receita para a região. Então, né, assim como a gente já viu que ocorreu em no Mato Grosso, tem crescido muito isso, Mato Grosso do Sul, né? Então a gente vê que o potencial aqui é muito grande e isso vem, logicamente, para agregar muito mais aqui para a nossa região.
É uma outra característica da Bahia Farm Show que, inclusive, foi destaque esse ano, né? A gente sabe desse problema que existia entre a Bahia e o estado do Tocantins, essa questão de divisão de fronteiras. E a Bahia Farm Show conseguiu, né, fazer com que dois governadores entrassem em um acordo em relação a um problema que trazia uma grande insegurança jurídica para produtores, proprietários, enfim, que estão justamente na divisa do estado da Bahia com o estado do Tocantins. Ou seja, a organização da Bahia Farm Show teve essa iniciativa de tentar solucionar isso através de um acordo e conseguiu colocar os dois governadores, ou seja, o governador da Bahia e o governador do estado do Tocantins, para fazerem um acordo em relação a isso. Característica muito interessante também que esse tipo de evento consegue fazer, Alan.
Exato, né? Então, acho que isso foi um momento ímpar também muito, muito bacana da feira, né? Lembrando que esse assunto aqui até o nosso presidente, o Dacil, já teve à frente desse assunto já há 14 anos. É um assunto que se estendia já há mais de 30 anos também. E a gente conseguir trazer esse entendimento, né, e marcar dentro da feira a assinatura desse acordo de entendimento aí, né, acho que foi muito positivo para toda a região aqui. Né, acho que todo tem muito a ganhar com isso. Né, então, foi esse convencimento que a nossa diretoria fez junto aos dois governadores, né, primeiramente para que fosse entendida essa nova linha divisória aí que foi traçada pelo IBGE e que isso, né, se resolva o mais rápido possível aí. Né, trazendo essa segurança, né, levando investimentos, desde a questão de energia elétrica, estradas, porque daí os governos podem se investir, até produtor também. Né, então, foi um momento muito, muito marcante para a nossa feira e de muita alegria para todos os envolvidos, aí, principalmente a nossa diretoria que trabalhou, as diretorias também da IBA, que trabalharam há muito tempo nessa demanda aí. E a gente conseguir, né, num momento de, podemos dizer, festivo e de um momento propício para a realização de negócios, transferência de tecnologia, a gente conseguir, né, levar as autoridades para assinar esse acordo de entendimento. Então, eu acho que foi algo que veio engrandecer mais ainda a nossa feira. Né? Então, acho que foi um momento que vai sim ficar para a história, aí, porque isso vai trazer muito, muito ganho aí pra, tanto para a Bahia quanto para o Tocantins e principalmente para os produtores que estão, né, próximo a esses locais aí que tinham esse envolvimento direto, né?
Exatamente, né? A segurança jurídica necessária que traz, inclusive, investimentos, infraestrutura, mais qualidade para que o produtor consiga produzir, realizar o seu trabalho, né? E por falar em segurança jurídica, a Bahia Farm Show conseguiu reunir também importantes lideranças e autoridades, incluindo o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que esteve aqui na Bahia Farm Show esse ano, falando justamente da questão da segurança jurídica, né? Reafirmando a defesa da segurança jurídica para o crescimento do Brasil. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, participou desta edição da Bahia Farm Show. A Bahia Farm Show que se consolida também como um importante ambiente para o debate de questões jurídicas relacionadas ao agronegócio, Alan.
Exato, exato. Muito bem lembrado. Até porque nós estamos num período aí que estamos enfrentando diversas discriminatórias, né? Que aí o produtor tem que se defender porque ele perde o direito de algumas terras que ele já tinha também. Então isso, né, eu falo que a agricultura já tem muitos desafios, né, e a gente acaba ainda se deparando por essa questão jurídica, né? Que de repente de uma hora para outra vem uma determinação onde que o produtor acaba perdendo direito de determinadas áreas, né? Então aproveitamos esse momento para trazer essa demanda do setor, né? Que acho que é fundamental, sim, ter o produtor ter essa tranquilidade, tanto o produtor, quem for investir na região, que ter a segurança, né, de não ter problema de perder seu capital, perder o que foi investido, ou de repente se deparar de uma hora para outra, estar ilegal numa atividade. Então, acho que ter né, essas autoridades aqui para conhecerem a região, entenderem os nossos problemas, né, e para nos auxiliar dentro dessa questão que cabe a eles, né, então eu acho que é muito bacana, foi muito bom também. Né, isso é outro momento marcante da feira aí. Tanto é que após a participação da feira, já tivemos outras reuniões, conseguimos abrir as portas em Salvador para discutir esse assunto, né? Para tentar ser o mais assertivo possível para resolver o problema desses produtores também, né?
Exatamente, né? A feira que conseguiu reunir aí o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o corregedor-geral do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha, e o corregedor das comarcas do interior da corte aqui do estado da Bahia, o desembargador Jataí Júnior. Ou seja, a Bahia Farm Show conseguiu colocar no mesmo ambiente importantes autoridades que tomam decisões em relação a questões relacionadas ao agro. E é importante que essas autoridades, obviamente, tomem conhecimento, né, desse ambiente, que estejam ambientados ao que é esse mundo, né, até para não ficar muitas vezes, né, por fora e tendo que decidir sem conhecer. Então, muito importante a participação dessas autoridades na Bahia Farm Show desse ano. A Bahia Farm Show que recebeu também, pela primeira vez, a visita de um presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro também esteve aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu gostaria, Alan, que você falasse um pouco a respeito da visita do presidente Jair Bolsonaro ao município de Luiz Eduardo Magalhães, em especial à Bahia Farm Show.
Não, maravilha. Eu falo que isso, né, receber o presidente dentro da feira foi praticamente construir um evento dentro de outro evento, né? Então foi um desafio muito grande para toda a organização, porque por mais que vinha se especulando que o presidente iria participar, nós tivemos a confirmação na sexta-feira à noite, onde chegou a equipe dele, aqui veio conhecer o parque, veio identificar onde seria o melhor ambiente para posicionar o recebimento do público e tudo mais, que já se esperava um público muito grande, né? E a partir, então, do sábado, na segunda reunião, que eles vieram com a demanda do que precisaria ter para realizar o evento, que nós tivemos que correr atrás de todo esse material. Te dou um exemplo aqui, tivemos que buscar praticamente 3 mil metros de gradil, né? Tivemos que buscar isso em Brasília, né? Imagina, então, o pessoal lá num evento ter que desmontar todo esse material à noite, né? No domingo à noite, para vir na segunda-feira, chegar aqui segunda, final do dia, e nós ter que preparar o parque para trazer toda essa segurança para o presidente, caso contrário, não teria, né, a participação dele aqui, né? Então foi algo que a equipe teve sim que se desdobrar para conseguir, né, nos bastidores criar todo esse ambiente né, para receber o recebimento do presidente. Em seguida, né, então, com a participação dele, acho que foi algo marcante, tanto para a região, para a feira, para quem teve a oportunidade de estar presente, né, tivemos um público, mais de 10 mil pessoas, né, só na frente do parque, e fora o pessoal que já estava dentro do parque também, aguardando depois onde o presidente fosse percorrer. Nesse dia nós tivemos, né, dentro do parque mais de 25 mil pessoas. Então foi um desafio muito grande, mas por outro lado, né, isso acaba botando sim a Bahia Farm Show, a nossa região, em mais evidências, porque isso rodou em rede nacional até internacional, né, o presidente aqui dentro da nossa feira. Né, e depois ele caminhou, né, visitou alguns estandes e tudo, e o principal de tudo é que nós não tivemos nenhuma ocorrência, né, de problema dentro da feira. Inclusive, no final, após o encerramento, né, em reunião novamente com a equipe dele, ele parabenizou toda a organização, né, por ter entregue o que eles precisaram e ter dado toda essa segurança para o presidente percorrer o nosso parque. Então, acho que isso foi muito legal também, né, o resultado que teve a participação do presidente aqui, né, o discurso dele, o discurso das outras autoridades da região também, né, então é algo que vem sim para destacar ainda mais a nossa região, né.
Sem sombra de dúvidas, né? Receber um presidente da República é sempre uma honra para qualquer município, para qualquer região. Alan, outro destaque que a gente dá para a Bahia Farm Show é a questão solidária, né? É o evento que destina, né, parte dos recursos que arrecada para questões sociais. E eu gostaria que você explanasse também sobre essa questão para os ouvintes do programa Voz do Campo.
Exato, então isso é algo que já toda feira vinha sendo feito, né? E a gente não poderia tratar de forma diferente nessa, né? Então, parte dos recursos, a gente fez a doação, que deu mais de R$78 mil, né, ao Hospital UHO, aqui de Barreiras. Né? Então, foi feita essa doação, onde eles podem trabalhar, né, tanto na ampliação dos leitos, ou da construção, ou comprando equipamentos. O que normalmente é feito é a compra de equipamentos, né? Então, foi feita essa doação para o HO, tanto é que eles já disponibilizaram a lista do material que eles precisam, porque, só para entendimento, a gente faz a doação do recurso, mas quem faz a administração da compra é a gente, né? Então, eles nos passam todos os materiais que precisam, até esse valor. E também, por questão de transparência e prestação de conta, né, a gente segue todos os procedimentos, com três cotações e tudo, e a gente entrega o material que é solicitado. Então, é algo que também a gente acaba contribuindo para a saúde local, né, para atender quem está precisando, dar um pouquinho mais de conforto, né, para a nossa saúde local aqui. É, a gente sabe que, muitas vezes, o que a gente faz assim, parece que é um valor pouco, mas para quem recebe é um valor muito considerável. Ainda mais tratando-se de algo que é uma instituição pública, a gente sabe toda a dificuldade que existe, né, para compra de qualquer material, que é licitação e tudo mais. Então, isso vem facilitar, né, e até trazer uma celeridade na aquisição desse material para a instituição. Então, acho que é algo positivo que já foi criado anteriormente, né, pelas diretorias anteriores, e que a gente vem mantendo, que a gente sabe que, né, o que vai ajudar para essa instituição e para o público local também.
Na organização de tudo isso, a IBA, né, a Associação dos Irrigantes do Estado da Bahia, a IBA, que tem um trabalho fantástico, especialmente aqui no oeste da Bahia, e uma entidade que o produtor que participa contribui e muito para o desenvolvimento da nossa região. Aproveitando para ampliar um pouco aqui a nossa conversa, Alan, eu gostaria que você falasse também a respeito do trabalho da IBA, que vai muito além da Bahia Farm Show.
Exato, né? Então a IBA, ela tem por si a questão de defender o interesse do produtor rural, tanto a nível federal, estadual e municipal, E além disso, também todos os projetos que temos, desde a área social, né, nós temos o projeto do Fundeses, onde o produtor, na hora que ele for buscar um financiamento, ele faz uma doação para esse fundo, que é administrado pela IBA, né, pela equipe da IBA, aonde já atendeu mais de 200 mil pessoas, já atendeu mais de 16 municípios aqui na região, né, desde orfanatos, APAEs, hospitais, entre outros, né? Então, é uma doação do produtor que está sendo aplicado, sim, na área social, né? Nós temos também a questão do jovem aprendiz, onde temos a nossa escola modelo, que qualquer produtor rural que tenha mais de 20 funcionários teria que ter um jovem aprendiz para seguir a lei trabalhista, né? E então, a gente sabe a dificuldade que é de levar um jovem a 200, 300 quilômetros de uma propriedade rural. Então, existe sim essa escola modelo, onde o produtor pode contratar seu jovem e, ao invés de ele ir para a propriedade rural, ele vai para a escola, né? Fica esses 9 meses em ensino na escola. Isso a gente forma mão de obra para o pessoal trabalhar em fazendas e em outros negócios da região também. Temos a Operação Safra também, que é a parceria junto ao governo, né, onde durante 6 meses tem o policiamento extensivo no campo, né, para trazer mais segurança e evitar os grandes roubos que vinham ocorrendo, né, na região. Né, temos um programa juntamente com a ABAPA, né, de construção de estradas, né, tanto de reforma de estradas não pavimentadas, como pavimentação de estrada. Então, um projeto onde a IBA, a BAPA, contribui com valor, onde o produtor também tem a sua contrapartida, mas que a gente está conseguindo pavimentar, né, diversas estradas na região. Construção de pontes também, né? Toda a nossa área ambiental também temos diversos projetos, tanto é que no ano passado, juntamente com a ABAPA, né, nós fomos premiados com um projeto da Agência Nacional de Águas. Primeira vez uma instituição privada recebe esse prêmio dentro do projeto que foi realizado da recuperação de nascentes, né? Em 9 municípios foram identificados mais de 250 nascentes e onde foram recuperados 60 nascentes, né? Então, isso nós ganhamos um prêmio de repercussão nacional e internacional também, né? E os outros programas que temos dentro dessa linha ambiental, né? Um programa de combate a incêndios também realizado, o programa do Agro Plus, onde é uma parceria junto à Biove, onde o produtor tem uma consultoria gratuita, né, para se adequar tanto na questão trabalhista, questão de construções rurais e questão ambiental também. E a partir do momento que ele cumpre todos esses pré-requisitos aí, ele recebe a placa do Agro Plus, né? Então, é o comprador, porque a Biove são os compradores de soja, né? Dando uma placa, dando um reconhecimento que esse produtor cumpre todas as legislações. Então, a gente fala, isso é um programa gratuito que é entregue ao produtor rural, né? Então, nós temos, desde da área ambiental, da área de segurança, da área de infraestrutura, todos esses projetos que a gente conduz aqui dentro da associação, né?
Alan, você falou aí a respeito da questão ambiental e a gente fala com muito orgulho dos produtores do Oeste da Bahia, porque aqui a gente tem exemplo do que é produzir respeitando questões ambientais. Né, muitas vezes, em muitos momentos, a imagem do produtor é sempre associada ao destruidor do meio ambiente. E aqui no oeste da Bahia, a gente percebe que essa realidade é muito diferente. Aqui o produtor rural, ele respeita a legislação ambiental em regra e tem programas como esse, que recebe premiação, inclusive, da Agência Nacional das Águas. Ou seja, o oeste da Bahia é um exemplo de que é possível produzir respeitando o meio ambiente.
Exato, né? Tanto é que nós temos esse reconhecimento com o prêmio. Nós também, né, na questão de identificação do uso da água, né, teve um projeto que finalizou, né, agora no início do ano, e já estamos iniciando com outro, que é o potencial hídrico da região. Então, um projeto que foi realizado junto à UFV, Universidade de Viçosa, Universidade do Rio de Janeiro, onde fomos procurar os melhores especialistas dessa atividade, né? Para a gente conhecer melhor nosso aquífero, que nós estamos em cima do segundo maior aquífero do Brasil, né? Identificarmos qual seria a melhor forma de uso dessa água para evitar qualquer tipo de conflito. Então, foi um projeto de 5 anos, onde foi investido mais de 7 milhões. Fomos buscar um modelo que é utilizado em Nebraska, nos Estados Unidos, né, e é onde nós entregamos todo esse estudo para as autoridades, para o governo estadual, para eles terem maior fundamentação e para tomar a decisão, né, na questão de outorgas, na questão de liberação de perfuração de poços, utilização de água dos rios, né? E já estamos entrando com o segundo projeto, que é monitoramento tanto de águas superficiais como subterrâneas também. Então é algo que a gente fala, a gente está trazendo a ciência para a mesa de discussão, né? Porque a gente não quer causar problema a ninguém, né? A gente precisa produzir, mas produzir com sustentabilidade, né? Com segurança, que não estará causando problema nenhum. Então é aí que eu falo, a gente sai da questão ideológica e a gente vai para a ciência. Então, foi investido nesses projetos para que nossas autoridades tenham a melhor condição de tomar uma decisão, né? Outro projeto que a gente tem feito também, já estamos indo para a terceira etapa, é sobre a questão de CO2, né? Que sempre fala que a agricultura é uma grande emissora de CO2 e tudo mais. Também estamos junto às principais universidades fazendo esse estudo, identificando se é realmente, né, o que está emitindo mais CO2, se é o campo nativo, se é o plantio direto, plantio convencional, integração lavoura e pecuária, né, para trazer números, trazer a ciência para essa mesa de discussão, né, porque a gente sabe que o agro, ele sempre é muito batido. Um momento é por causa do incêndio, outro momento é por causa do uso da água, outro momento é por causa do uso de defensivo agrícola, né, então a gente sabe que a gente é constantemente agredido. Então, para reduzir isso, né, nós fomos atrás da ciência. Então, a instituição já tem há anos que está caminhando nessa direção de buscar a ciência, né? Eu falo que nós não estamos pagando uma consultoria para nos entregar um estudo. A gente está fazendo parceria com as principais universidades. Então, a gente fala até, nós estamos andando com a chapa branca, com o governo, porque a Universidade Federal acaba sendo, né, o governo. É ele que está estudando e está trazendo, né, esses números aí para que as autoridades tenham as melhores condições de tomar decisão em relação a qualquer liberação de uso de água, de solo, né, que nós viemos a ter na região. Né?
Muito bem. Alan, são 8 horas e 57 minutos. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, o tempo voa. Estamos chegando ao final do programa Voz do Campo de hoje. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Voz do Campo, falando para todo o Brasil, nesta rede de emissoras, a maior rede de emissoras do agro do Brasil. Muito obrigado, Alan, diretor executivo da Bahia Farm Show e da IBA, né, por conceder essa entrevista aqui para o programa Voz do Campo.
Jota Alves, para nós é um prazer estar participando aqui da Voz do Campo, participando da Rádio Cidade aí, né, levando, né, informações aí para todos, ouvintes dessa rádio. Então, e falar da feira, né, quando você fala da feira, falar dos trabalhos que são realizados na região aqui, é um papo bom que a gente poderia se estender muito mais tempo aí, né, mas a gente está à disposição para outros momentos também, né, a gente conversar um pouco mais sobre esses trabalhos que estão sendo já conduzidos aqui dentro, né, e também já começar a se preparar para a próxima feira, né, já temos a data prevista, que vai ser do dia 30 de junho, de maio a 13 de junho, então já começamos os trabalhos para a próxima feira, que a gente sabe que logo, logo estará aí. E precisamos trabalhar fortemente para manter o mesmo nível, né, e até ampliar. Seria muito bom se a gente conseguisse superar esses números alcançados esse ano, que foram números muito, muito expressivos. E até uma informação final, Jota, para você ter uma ideia, tivemos uma apresentação do nosso plano de mídia, que nos 3 meses, né, um mês antes, durante a feira, então nos 3 meses próximo à feira aqui, nas nossas redes sociais, que a gente produziu muito material, convidando o pessoal para a feira, né, e durante a feira também, foram construídas mais de 50 matérias, onde foi publicado em mais de 780 meios de comunicação a nível de Brasil, né, nós tivemos também um acompanhamento das redes sociais de mais de 16 milhões de impressões. Então, para você ver que os números também, né, acabam se repercutindo a nível de Brasil. Então, somando todo esse número de repercussão na internet, tivemos um acompanhamento de mais de 31 milhões de impressões. Então, acho que são números que vêm, sim, trazer toda a nossa feira aqui para um cenário mundial, nacional, principalmente, e para consolidar, né, toda a nossa região aqui. Então, para nós é um prazer estar falando com você, desejo um dia a todos aí, e estamos à disposição para novos bate-papos.
Muito obrigado, Alan. Fabrício Malinsky, diretor executivo da AIBA, falando com a gente sobre a Bahia Farm Show, falando sobre a produção no oeste da Bahia, na região Matopiba. O programa Voz do Campo está chegando ao final neste sábado, agradecendo a direção desta emissora da Rádio Cidade FM, de onde estou apresentando o programa Voz do Campo, a nossa diretora Adriana Pacheco, ao presidente Felipe Oliveira, agradecendo a toda a equipe da Voz do Campo, Marcelo Brum, Clayton, toda a equipe que compõe e que faz com que o programa Voz do Campo seja esse sucesso por nosso querido Brasil. Fiquem todos com Deus, porque com ele eu vou. Até a nossa próxima oportunidade.